Boa noite, pessoal. Para aqueles que gostam da paz do Senhor, a paz do Senhor. Eu me chamo Enoque Francisco, sou membro e agora vou ser consagrado ao Ministério Pastoral, pertenço à Segunda Igreja Batista em Gramacho, vim acompanhado com uma galera assim da pesada, né? Meus amigos ali, minha esposa, não, Carlos, não vou falar de você. Amor, fica de pé. Tayane, minha esposa, estamos juntos aí. Pode ficar em pé, não economiza não. Vamos lá. Minha esposa, Tayane, hoje a gente tem uma nenenzinha, a Helena, ela ficou em casa. A gente deixou ela por causa da chuva, né, por causa do tempo, mas já mandamos o link para lá para eles assistirem também. Mayara, fica de pé, filho, em nome de Jesus, fica assim. É hora do constrangimento. Bom, Mayara, uma filha do coração que Deus nos deu, tem trabalhado com a gente no ministério hoje, mais focado nos adolescentes, né? Tem contribuído muito com o ministério, não senta. Ana Luísa, né? Eu te chamo só de Ana, Ana Luísa pegou. Adolescente, serve lá na igreja também, nos adolescentes, na banda dos adolescentes. Tem amado Jesus, assim, tem lido mais a Bíblia do que eu. E eu tenho gostado disso. Meu amigo Carlos Vinícius, vai ficar de pé para levantar. Eu vou fazer todos vocês ficarem de pé, não é à toa. Carlos Vinícius, meu amigo, que Deus tem dado pra gente caminhar junto nessa obra, lidera os adolescentes. Gabi, amo Gabi, minha parceira do louvor, amiga, a gente troca várias ideias, lidera lá o nosso povo no coral, vai sair, aquele negócio, em nome de Jesus, vai acontecer. Letícia, eu não esqueci teu nome não, tá? É te chamar de Lely, né? Letícia também lidera lá a gente, tá me auxiliando no processo da célula lá com os jovens, trabalha na nossa galera aqui, recepção, que é uma parte primordial, essencial da igreja, não tem como ficar fora dessa. E pau pra toda obra, gente. Ela tá aí. Silas, que canta na nossa banda lá do Ative também, serve ao Senhor. Gabriel, esse eu fiz questão de trazer, eu falei pra ele que eu não quero ele longe de mim. Menino de Deus, pensamento sábio, como disse de Davi lá, lembra que falaram de Davi que ele era um homem sisudo em palavras? Você quer ouvir algo sensato, coloca o Gabriel, que com toda certeza você vai ver isso acontecendo. E eu fiz a questão de fazer eles ficarem de pé, porque eu estou ouvindo desde o momento que eu cheguei aqui, que nada das coisas são aleatórias. Tudo que está sendo ouvido, está sendo dito, é intencional. Amém? Eu quero ter muita liberdade no coração para ficar bem à vontade, assim, bem à vontade, Mateus. Peço isso a você. O meu sermão, ele está aqui. Tá? Ele vai acontecer em algum momento. E eu trouxe eles e fiz questão de trazê-los, porque algo foi falado aqui o tempo todo, tem sido batido nessa tecla, sobre a ideia que o reino de Deus, ele é o reino de Deus, ele não é a igreja. Ele é algo que vai muito além. Fiz esforço de trazer a galera na chuva. E aí só pra vocês abrirem um parênteses assim, a gente fez uma doideira, pagamos Uber, veio todo mundo pra cá. Nosso Uber bateu no meio do caminho. Não, mas tá todo mundo vivo, calma gente. Só foi um contato de leve. O cara chegou na rua da igreja, amigo. O pneu furou. Você sabe o que é isso? A gente falou, irmão, sorte que ele morava aqui perto. Vai pra casa, cara. Roda mais não. Mas é o esforço que a gente empenha pra estar junto. Fazia um tempo que eu não fazia um negócio desse. Já fui mais assim. Minha esposa tá ali, ela sabe disso. Vambora, gente. Vambora carregar todo mundo. E a gente, às vezes, vai fazendo os esforços assim. E a gente... Não é que a gente vai cansando. A gente vai mudando o nosso olhar. A gente vai mudando a nossa direção. Sendo focados em outras coisas. Mas é sempre bom quando o Espírito Santo de Deus nos levanta para isso. Vocês não vieram aqui à toa. Vocês vieram aqui intencionalmente. Mas depois nós conversamos. Pode sentar. Fica a cara de todo mundo de triste. Fica tranquilo. Gente, vocês me arrumaram um problema hoje. Eu escrevi o sermão tudo bonitinho, como a gente tem que fazer, a gente aprende num seminário que tem que fazer um sermão. Só que desde quando eu fiquei sabendo dessa conferência aqui, o tema de vocês, o que eu tô ouvindo desde o momento que eu cheguei aqui nessa igreja, desde o momento que eu recebi mensagem no WhatsApp, várias coisas. Eu vou chegar no texto que eu quero trabalhar com vocês. Mas me permitam contar um pouco dessa caminhada, amém? Você me tolera aí, me dá uns 10 minutos. Pode ser? Amém? Amém? Você desistir de mim, vamos lá. Não, gente, em nome de Jesus, eu vou me segurar. O meu povo me conhece, sabe que eu gosto de falar. Por quê? Eu não sei se você prestou atenção, a nossa irmã, logo que abriu aqui o culto, foi falar um negócio que para mim é muito caro, e eu vou chegar nilo porque tem a ver com a mensagem que eu vou trazer para você. Ela falou sobre o quesito da obediência. Eu tenho aprendido que Deus também tem uma linguagem de amor. Eu já ouvi muita gente falando da linguagem de amor do toque físico, do dar presente, do tempo de qualidade, mas Deus tem uma linguagem de amor e Ele gosta muito dela, que é a obediência. João capítulo 14, verso 23, 24, 25, 26, se você quiser ler, abrir sua Bíblia, marcar, você fica à vontade. Vai dizer que aquele que eu tenho os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. Não tem espaço na relação com Jesus de você não ser obediente. Se não tem obediência, não tem relação. Se não tem relação, não tem intimidade com o Senhor Jesus. E aí eu fui tomado aqui por uma coisa logo no início desse culto, quando a irmã estava falando, como eu estava dizendo para vocês, que o que importa não é a terra prometida, mas é a presença dele na terra. Se a presença dele está conosco, todas as coisas são diferentes. O grande problema é que a gente está tentando andar na vida sem presença. A gente quer lutar as nossas guerras na força do braço. Todo o nosso esforço para fazer o reino de Deus ser conhecido é um esforço falho e tolo, sabe por quê? Está puramente dependendo do nosso esforço. Enquanto o Senhor Jesus deixou claro, Deus na sua palavra, e isso foi dito aqui quando ela trouxe à memória a ideia do povo de Israel. O povo que foi para o Egito não entrou na terra prometida por causa de desobediência. Ah, sim, senhor. O povo que entrou na terra prometida, não entrou na terra prometida porque eram totalmente desobedientes. Os caras acabaram de sair do Egito. Já estavam reclamando porque o mar estava fechado e Faraó vinha atrás. Passaram do mar, venceram. Estavam reclamando porque não tinha água para beber. Depois é porque não tinha comida. Até o ponto que Deus chegou e falou assim: quer saber? Vai morrer todo mundo. Mas irão provar da minha misericórdia. Andarão 40 anos pelo deserto e a palavra de Deus nos garante que a roupa não acabou, a roupa continuou intacta, o calçado intacto, a comida era diária, porém não provaram da presença íntima do Senhor, que era a terra prometida. Por quê? Lhes faltou obediência. E a geração que nasce no deserto conquista a terra. Só que algo absurdo acontece depois disso. E isso precisa trazer arrepio para nós. A geração que cresceu no deserto vendo os feitos do Senhor, entrou na terra prometida, conquistou a terra, os filhos deles esqueceram quem era o Senhor e se voltaram para os outros ídolos. Juízes vai dizer isso para a gente. Sabe o que significa? Que todo esse esforço nosso aqui hoje só vai fazer sentido se ele for geracional. Se ele não for um esforço que vai contaminar, eu quero usar essa palavra assim mesmo, contaminar aquele que vem depois de nós, a próxima geração, todo o nosso esforço é inútil, é sem sentido, é olhar apenas para o nosso próprio umbigo, buscando a nossa própria satisfação. E aí eu piro, porque a Bíblia vai começando a dar para a gente exemplos de várias coisas. Rei Ezequias, 15 anos, Deus deu para ele de vida. O homem chorou, pediu ao Senhor para sobreviver. Deus deu vida para esse cara. Daqui a pouco ele abre as portas da casa dele para os reis da Babilônia. Quando ele chega, o profeta Isaías vai repreendê-lo e dizer: ó, tá errado o que você está fazendo. Sabe o que ele vai dizer? E Deus dá um juízo antes para ele, para o profeta Isaías, e vai dizer o seguinte: toda a sua casa vai ser desolada. Ezequias bota a mão no coração e fala o seguinte: que bom que não aconteça na minha época, que não aconteça comigo, porque não há um mínimo de preocupação com a próxima geração, não há um esforço, um intuito de gastar a própria vida com aquilo que vai acontecer depois. Sabe por quê? Obediência custa caro, obediência custa seu tempo, obediência custa o seu dinheiro. Sabe o que eu fiquei sabendo esses dias? E eu sou fofoqueiro mesmo, então eu fiquei sabendo, porque eu não fui atrás, a notícia veio até mim. Tudo bem, tá tendo um show do amigo aí que eu não vou dar ibope pra ele não. Então você já sabe qual é, porque você riu. Tá tendo um show do cara aí, o cara é bom, pô, famoso, musical pra caramba. É até difícil querer ficar tentado falar o nome dele. Sabe quanto custa o ingresso do cara? Tu fez a pesquisa? Pode ficar tranquilo, irmão, vou te expor, não, fica com Deus, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Caro. e o lugar não está vazio. Sabe qual é a dor? Porque se você falou que você entrega toda a honra ao Senhor, nós cantamos aqui que Ele entrou na casa, isso me arrepiou, porque Ele entrou na casa, amém? Ele está aqui. Se todo o teu dinheiro é do Senhor, meu amigo, esses 50 reais que está na sua carteira não te pertence. O teu dinheiro não é teu. A roupa que você está vestindo também não é sua. Se você acha que algo na sua vida ainda lhe pertence, me desculpa te falar isso. Você está precisando nascer de novo. Eu não saí de Duque de Caxias para vir aqui para brincar, irmão. Sabe por quê? Isso aqui custa caro. Custa caro. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Quero que você abra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4. Porque eu sei. Lucas capítulo 4. Verso 16. Depois que eu te falei essas coisas, você deve estar achando que o cara aqui está cheio de marra. Ou é chatão. Sou também. Mas fica tranquilo. Eu estou te falando essas coisas por causa de algo importante que você precisa saber. Que essa é a minha crise. Porque por mais que eu fale todas essas coisas aqui para você, aí você fala assim, caraca, o cara encheu a mão, acabou de dar uma raquetada na gente. Sabe o que me deixa tenso? E é a minha preocupação? Por isso que eu quero ler esse texto e pensar sobre esse texto com você. Porque nada disso, tudo que eu acabei de falar, não é algo que você consegue fazer por você mesmo. Não é algo que você tenha a capacidade de fazer. Bom, se você tivesse a capacidade de fazer, com toda certeza você não estaria aqui agora. Existe uma dependência do seu ser, da sua vida, de que se uma ação poderosa, divina, não aconteça do céu para a sua vida, nada do que a gente está falando aqui é possível. A obediência só se torna uma realidade, e eu digo essa obediência ao rei, que é o dono desse reino, só se torna possível porque ele nos dá a capacidade de sermos obedientes. Porque se fosse por mera naturalidade, você lembra do Jardim do Éden como eu. Estava tudo perfeito, o ambiente era favorável, a comida era boa, a terra era maravilhosa, mas faltava a capacidade de. Faltava o desejo e a vontade de obedecer. E a ordem era muito simples. Qual era a ordem? Qual era a ordem? Negativo. Essa era a segunda ordem. A primeira ordem qual era? Coma de todas as árvores do jardim livremente. Percebe? A ordem era que você poderia aproveitar a vida. Segundo a ótica de que Deus tem para você. Segundo a ótica de que Deus tem para mim e para você. Mas infelizmente a nossa incapacidade leva a gente a comer do fruto. Porque a tentação é sempre essa, ser Deus. A vontade é sempre essa, você querer ser Deus de você mesmo, das suas escolhas, do seu destino, de quem você vai namorar, de quem você vai casar, o lugar que você vai trabalhar, porque perdemos o senso de propósito da nossa própria vida. E agora, a gente passa a ser regido por aquilo que a Bíblia vai falar que é o nosso estômago, o nosso ventre, ou seja, são os nossos impulsos e desejos que nos governam. Porque há uma necessidade absurda de querer. Você escuta isso nas redes sociais. Seja autêntico. Qual foi o momento que a Bíblia te chamou para ser autêntico? A Bíblia te chamou para você ser parecido com Jesus. A única autenticidade que tem que ter na nossa vida é Cristo. O resto é resto. Se não for para ser parecido com Ele, não faz sentido ser parecido com nada. Porque esse é o propósito revelado em Efésios capítulo 5. Ele nos criou, Efésios capítulo 2, para o esplendor da sua glória, para sermos parecidos com Ele. Você está tentando ser igual a outra coisa? Esquece. Missão falida para você. Não vai dar certo. Ou melhor, pode até dar certo dentro da sua ótica,
mas não é aquilo que vai fazer o pai sorrir. E aí eu quero ler com você, porque esse texto, Mateus capítulo 4, vai falar da rendição daquele que nós conhecemos enquanto Cristo. Antes de eu ler o texto, me segura mais um pouco aqui, só para me te contextualizar. Jesus agora está vivendo o seu ministério. Passaram-se um tempo grande de silêncio. 18 anos, 17 anos. Jesus sendo um homem comum da Galileia. Um homem comum que vivia em Nazaré. Um menino. Jogou bola, ping-pong, foi para a sinagoga, se divertiu, fez tudo o que tinha que fazer. A melhor parte que isso dá para a gente imaginar, porque não está registrado, então a gente está tranquilo quanto a isso. Ele viveu a sua vida, mas chegou o momento que ele precisou se posicionar. 30 anos de idade, o texto vai dizer para a gente, capítulo 3, começa dizendo que ele vai até o seu primo João Batista, ele se submete a toda a justiça, ele se batiza, e agora o capítulo 4 começa com uma linda frase dizendo que o Espírito o conduz para o deserto, para ser tentado pelo diabo. A gente fica imaginando o tempo todo que quem conduz a gente para o deserto é o diabo, não é não? Quem bota a gente no deserto para ser provado é Deus, porque a ideia de Deus sobre nós é que nós sejamos aprovados, amém? É que você passe pelo deserto e ao final dele você conclua a missão. Se você está querendo dar certo na sua vida, me desculpe, essa proposta não é de Deus, essa proposta é do diabo. Se estão vendendo para você sucesso, esquece, é o diabo que está te vendendo sucesso. Porque o que tem na jornada com Cristo Jesus é cruz. Cruz e cruz, ressurreição, mas cruz, porque esse é o reino de ponta cabeça. Enquanto todo mundo quer a glória, quer sentar no trono, quer ser visto, o Cristo escolheu se tornar menino, simples, carpinteiro, onde todos sabiam o seu nome, ou pior, as pessoas não davam nem dignidade para ele, e o texto fala disso. Vai falar que Jesus, depois que foi usado, ele estava curando e operando alguns milagres, ele volta de novo para sua cidade, que é Nazaré. Acompanha comigo, por favor. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, aonde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Cristo está fazendo o que é de normal. Voltou para sua terra, onde todos sabiam seu nome, seu endereço, o lugar onde ele estava vivendo. E aí a minha ideia de pregar isso aqui para você hoje não é te botar numa explosão. Eu não vou orar para você ir para a China, eu não vou orar para você ir para a África, eu vou orar para você voltar para sua casa. Sabe por quê? O lugar da revelação, o lugar da luz que tem que brilhar, acontece lá. Lá. Lighthouse, em casa. O farol. O farol que traz segurança, o farol que aponta o destino para o navio que está perdido dentro de casa. Esse é o ambiente. Jesus está nesse lugar. E sabe o que ele faz? Num dia comum, ele vai para a igreja. Esse era o rolê. E aí, não é isso que eu quero falar ainda não, mas eu não posso deixar passar disso. Sabe por quê? Quantas vezes nós estamos negligenciando a casa de Deus? Estamos abrindo mão do culto. Meu irmão, não sei que é você, a galera que estava ministrando louvor aqui, eu estava arrepiado parando ali. Não dá, amigo. Não dá. Quando chegou na última música, você falou que ele entrou em casa, eu tomei uma pancada no peito porque ele entrou em casa. Nós abandonamos isso, essa presença que transforma a nossa vida para ter qualquer tipo de sensação do lado de fora. Isso é um absurdo. E eu não estou te contando isso para falar de religiosidade, sabe? Porque eu tenho vontade também de ir lá para fora. Mas quando essa presença vem, esquece. Ele entrou em casa, ele foi assistir o culto. E como de costume, alguém tinha que ler o livro da lei. O livro é dado para ele. Olha o que diz o texto, continua lendo comigo aí. 17. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E ele, abrindo o livro, achou o lugar aonde estava escrito. E agora segura essa. o Espírito de Deus, do Senhor, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, e todos da sinagoga ficaram com os olhos fitos em Jesus. Por quê? Se você aí minimamente é um cara que gosta de Bíblia, você provavelmente vai conhecer que esse texto é um texto do Antigo Testamento, do profeta Isaías, no capítulo 61. E com certeza você vai perceber que Jesus fez uma mudança na leitura. Ele leu uma parte que é especificamente importante para ele. Ele não leu o texto todo. Ele não falou das outras coisas. E como ele vai continuar dizendo, ele vai falar assim, no verso seguinte, que hoje se cumpriu o que acabamos de ler. O meu desejo hoje com essa palavra, nesse ambiente que nós estamos, é que ao acabar você possa dizer, e hoje se cumpriu o que acabamos de ler. Porque eu acabei de dizer para você que nós não temos a possibilidade de obedecer. Somos incapazes. Eu gosto muito de olhar para a vida e perceber as coisas que nelas acontecem. Eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses que deve estar assistindo com a minha sogra em casa. Um beijo para você, Helena. Uma coisa muito legal que eu estava conversando hoje com a minha esposa, como nós estávamos prestando atenção, falando um pouco da rotina, de como as coisas estão acontecendo. Ninguém ensinou para minha filha a palavra meu. Hoje ela mete a mão nas coisas e fala, é meu. É um esforço a gente ter que ensinar ela a ser alguém mais social. Abraça, ela ama pessoas, ela gosta de ficar agarrada, ela ama dar beijinho. Ela tem um temperamento um pouco forte, né? E tal, mas a gente tá caminhando aí com Jesus e vai dar tudo certo no final. Essa é a rotina dela. Ela aprendeu a falar meu. Como? Não sei te dizer. É dela. Sabe por quê? É uma revelação da nossa própria natureza que nós temos a incapacidade de ser submissos aos outros. Dizer que... Gente, ser solícito, empático, é algo que se aprende. Pela nossa natureza, nós somos egoístas, focados no nosso bel prazer. Queremos apenas aquilo que é nosso. Não queremos fazer vantagem para o outro. Se essa vantagem for ter retorno e voltar para mim, está ok. Porque esse não é o nosso instinto. O pecado trouxe isso para a nossa natureza. Existe em nós uma impossibilidade. Nazaré faz a mesma coisa com Jesus. Porque à medida que Jesus lê, o povo se sente totalmente irritado com aquilo que vai acontecer depois. Mas eu quero que você preste atenção em algumas coisas aqui antes. Porque quando Jesus vai dizer que o Espírito de Deus o chamou, vai dizer que ele chamou para algumas coisas. Ele vai dizer que ele foi chamado para evangelizar os pobres. Proclamar evangelho aos pobres. Evangelho não é uma palavra simplesmente que era usada dentro da congregação cristã daquela época. É uma palavra que eles absorveram da cultura romana, sabe por quê? Quando havia uma vitória na guerra, o imperador mandava avisar na cidade que vencemos. Essa é a boa notícia. O filho do imperador nasceu, temos sucessão no trono. Essa é a notícia, evangelho. Para que dar boa notícia para o pobre? Para aquele que está perdido. Melhor, mendigo, ele é muito pior do que uma simples pessoa que está passando por necessidade. Ele é pobre. A seu lugar de habitação é a pobreza, a mendigância. Está dizendo que o Espírito de Deus, quando vem sobre nós e ele ativa a nossa vida, ele vai abrir o nosso olhar para prestarmos atenção no pobre. E aí eu já falo para você prestar atenção numa coisa, que é o seguinte, filantropia não é evangelho. Não é. Bolsa de comida não é evangelho. Porque quando a gente fala de pobre, a gente está falando sobre dignidade. Pregar o evangelho para o pobre é dar para ele a noção de que ele não é pobre. Sabe por que ele não é pobre? Porque quando ele te encontrou, ele encontrou um pai, ele encontrou um irmão e agora ele tem família. Então ele não é mais pobre. Seja isso espiritualmente ou materialmente. Porque o Espírito de Deus, quando vem sobre você, nada mais é só seu, é nosso. Qual é a oração que o Senhor nos ensina a fazer? Pai nosso, pão nosso, pecado nosso, perdoa nossos pecados. A nossa visão é expandida, é dilatada. O pobre agora começa a ter significado e ter motivo de estar no nosso meio, porque ele precisa de dignidade. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia estão achando que reino de Deus é dar comida. Reino de Deus passa pela comida. Mas o mesmo evangelho que fala que nós temos que ser cuidadosos e cuidar das pessoas e alimentar essas pessoas, o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes para uma multidão, foi o mesmo Jesus que num outro momento falou assim: vocês estão atrás de mim por causa do pão. E não tem pão para vocês. Vocês precisam de arrependimento. Porque esse é o reino de Deus. Não só isso. Porque o reino de Deus, quando vem, não manda evangelizar os pobres. Ele manda a gente proclamar libertação. Anunciar libertação dos cativos. Interessante que a palavra libertação aqui tem essa ideia que provavelmente chegou na sua cabeça no primeiro momento que eu falei, que é tirar a pessoa de um estado e levar para o outro. Ela mudou. Egito, abriram-se as portas, todo mundo passou livre. Faraó parou no que ele estava fazendo e soltou o povo. Agora estão livres do cativeiro. Só que essa palavra também tem a conotação de perdão. Perdão para aqueles que estão cativos. Com certeza você conhece pessoas que estão cativas. Pessoas que estão cativas dentro desse lugar. Pessoas que frequentam uma igreja evangélica. Pessoas que entregam dízimo. Dão oferta. Levantam a mão no louvor. Mas vivem uma vida aprisionada. Sabe por quê? Esse cativeiro vai muito mais além de algo físico. Porque a pessoa da rua que está no pecado é muito simples para a gente. O nosso olhar detecta. Tem gente que está cativa emocionalmente. Que ainda não se permitiu abrir o coração para Jesus, para que ele possa fazer uma mudança transformadora de dentro para fora. Sabe por quê? Não liberou perdão ainda. Tem um pai que precisa ser perdoado, tem uma mãe que precisa ser perdoada, tem uma reconciliação que precisa ser feita. Essa pessoa está cativa. A Bíblia chama isso de raiz de amargura, que enquanto você não libera essas coisas, você continua prisioneiro delas. Existe um nível de cativeiro que as pessoas estão vivendo hoje. Cativeiro psicológico. E o texto está dizendo para a gente que quando o Espírito Santo de Deus desce sobre nós, ele está nos chamando para essa situação da liberdade aos cativos. Não só isso, você evangeliza os pobres, liberta os cativos, você restaura a vista dos cegos. Você dá às pessoas a possibilidade de não mais só ouvir, mas a perspectiva de enxergar uma outra coisa. Olhar além daquilo que ela estava simplesmente vendo. Há uma abertura no cenário e você para de ser simples. E você começa a enxergar uma coisa, uma perspectiva que vai muito além daquilo que você possa mensurar. Pessoas que não conseguem enxergar as suas vidas diferentes. Simplesmente. E cara, isso é muito doido, porque assim, já ficou constatado que dinheiro não é uma questão de abrir visão de ninguém. Quanto mais se tem, muitas das vezes mais cego você se torna. Mais cego com amizades, mais cego com relacionamentos, mais cego com companhias. Aquilo que deveria te tornar alguém melhor. Opa, e outra coisa, conhecimento também não esclarece ninguém. Conheço várias pessoas que a cabeça é muito iluminada, para nada. Sabe por quê? Todo conhecimento que não é convertido em Jesus, não flui para a pessoa de Jesus, ele não se torna uma revelação, ele te aprisiona. Simples, posso te mostrar isso. Apóstolo Paulo, conhecido como lindamente o apóstolo Paulo, era um homem criado aos pés de Gamaliel, conhecia toda a lei, sabia de todas as coisas, mas ainda era cego. Aí no dia que ele ficou cego fisicamente, ele passou a enxergar espiritualmente e sua vida mudou. Porque se nossos olhos não forem abertos, nada muda. É uma transformação que acontece aqui. Você é chamado evangelizar os pobres, proclamar a libertação, restaurar a vida dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Pessoas oprimidas. Um texto muito interessante que vai falar disso, de Jesus, vai dizer que um certo dia de sábado ele chega na sinagoga e tinha uma mulher que andava curvada. E ele identifica algo espiritual naquela mulher. E ele ora por ela, porque ela vivia oprimida. Jesus, outra vez entrando na sinagoga, um homem espraguejou, falou: quem é você, Messias, o Filho do Deus Altíssimo, que está fazendo aqui dentro? Jesus olha para ele e expulsa um demônio maligno de um homem que estava dentro da sinagoga. Quando eu descobri essa passagem na Bíblia, eu fiquei assustado. Sabe por quê? Eu descobri que o diabo frequenta culto. Diabo senta no banco. Não sei o que você pensa do mundo espiritual, mas a Bíblia fala que existem demônios. Eles sentam nos nossos bancos. Eles trazem pessoas para cá. Pessoas oprimidas. Completamente oprimidas. E aí, não adianta você simplesmente falar em nome de Jesus, porque para esse tipo de coisa, o Evangelho de Marcos vai nos dizer muito claro que existe castas de demônios que só saem com jejum e oração, não tem conversa. Precisa de uma vida de santificação, de busca para que essas pessoas sejam libertas, porque é opressão. Quantas pessoas estão vivendo uma vida derrotada? Porque vivem oprimidas. Lighthouse, falta luz para essas pessoas. O cego precisa também de luz. Interessante que Jesus, quando está sublinhando o texto, e é onde ele para de ler, ele vai dizer que uma também das missões dele era apregoar o ano favorável, aceitável do Senhor. Isso aqui era para a gente gritar de alegria. Porque segundo a ótica do povo judeu, esse ano favorável do Senhor tinha várias conotações. Uma delas significa que o Messias veio, agora a vitória é plena, não tem mais opressão de ninguém. Roma não vai exercer mais poder sobre nós. Nenhum império poderoso do mundo vai conseguir acabar conosco. Outra coisa que também poderia acontecer: agora o Messias veio, vamos agora ter poder na terra. Vamos dominar, assim como não foi nos ensinado durante toda a trajetória do Antigo Testamento. Apregoar o ano aceitável do Senhor significa que Deus no céu está com as suas janelas abertas dizendo: ei, vocês aí, a minha bênção está sobre vocês, eu vou fazer com vocês maravilhas. Vocês podem fazer de tudo, que tudo que vocês fizerem vai dar certo. Esse é o ano aceitável do Senhor. Só que na ótica de Jesus, olha o absurdo, Roma continuou dominando. Mas por que que o ano aceitável do Senhor foi apregoado e ele falou que estava se cumprindo todas as coisas? E aí eu quero gastar um pouco de tempo com você nisso aqui. No início do verso vai dizer algo importante, duas coisas. Duas coisas. Primeira, o Espírito do Senhor está... O Espírito do Senhor está... Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos lá. 4, verso 17. 4, verso 18, o início. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre... O texto, vamos, está ali. Vamos juntos? Só essa parte. 1, 2, 3. O Espírito... Te falei desde o começo que nós temos uma impossibilidade de obedecer. Lendo esse texto, acabou a desculpa. Porque toda a impossibilidade que existia agora se tornou possibilidade, amém? Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Lindo saber disso, sabe por quê? No Antigo Testamento, toda a aparição do Espírito Santo. Sansão, você ouviu essa história quando você era criança? O cara ficava super forte. Vencia todos. Vencia qualquer guerra. Tentava amarrá-los e não conseguia. Um homem cheio do Espírito Santo. Davi, no momento que foi ungido, encarou um cara maior do que ele, com uma pedrinha ele partiu para a briga e venceu. O texto está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre nós, não há impossibilidade mais, amém? Ele está sobre mim, está sobre você, meu irmão. Aquilo que você não conseguia fazer, agora que o Espírito de Deus está sobre você, você tem poder para fazer. Antes você não tinha, agora você tem. Mas aí, lá em Paulo, vai dizer em Tessalonicenses uma coisa: não negligenciais o Espírito. O que é que o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer e você não quer fazer? Um dia desses, precisei ouvir do Espírito Santo algo muito interessante, Pastor Billy. Sabe o que ele falou para mim? Que eu sou lento para obedecer. Não era que eu era desobediente, eu era pior. Eu era lento para obedecer. Lerdo, essa foi a palavra. Lerdo para obedecer. Porque na maioria das vezes nós questionamos demais o que Deus está querendo fazer e não obedecemos o impulso do Espírito no nosso coração. Por conta disso, existe em nós uma impossibilidade de fazer a obra do Senhor. Por que as pessoas continuam oprimidas? Por que elas continuam enfermas? Por que elas continuam cegas? E por que o ano aceitável do Senhor não é pregoado? Porque está faltando sensibilidade de ouvir o Espírito. Nós estamos querendo ver o mover, algo poderoso acontecer. Mas já aconteceu, meu amigo. Cristo já veio. A presença dEle está no nosso meio. Você está esperando o que acontecer? O Espírito já desceu. Talvez o que está faltando é uma disponibilidade do seu coração e se submeter à vontade do Espírito. Amo o texto do apóstolo Paulo em Atos, quando ele vai dizer o seguinte, sabe o quê? Ele tentou ir para um lugar e o Espírito Santo o proibiu. E ele partiu para outro lugar e o Espírito Santo o impediu de ir para lá também. Até que o Espírito Santo permitiu ser favorável e chegar em Tessalônica. Porque o Espírito Santo é um ser que tem vontade. Você já parou para perguntar hoje qual é a vontade do Espírito Santo sobre você? Já fez esse questionamento? Espírito Santo, o que você quer comigo hoje? O que você está afim de mim? Porque Jesus falou para a gente que Ele está em nós e conosco. E há uma interação com o Espírito Santo de Deus. E nesse reino, olha cara, eu não consigo ficar sem citar versículo nesse negócio. Jeremias vai dizer que Ele mudaria o nosso coração, tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de carne. Mudou, agora tem sensibilidade. Se você não está ouvindo a voz do Espírito, significa que ou você está ignorando ou você está se apartando dEle. E hoje Ele está te fazendo convite, porque Ele está te lembrando através do texto. O Espírito do Senhor está sobre mim. E agora? Qual é a desculpa que você tem de não ser obediente? Está sendo tentado demais? Parabéns, a vida é essa. Você é daquele que cai e continua caído, ou tu levanta a cabeça e continua andando? O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Isso é muito sério. Isso é tão sério porque o Espírito Santo de Deus é a pessoa do próprio Deus. Já pensou nesse absurdo? Deus habitando em você através da pessoa do seu Espírito. Um Deus que interage com você do lado de dentro, fala com você, usa pessoas. Esse movimento só está acontecendo porque é um movimento do Espírito. E é até quando? Ama Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O quê? O Espírito diz. Nosso problema é que nós nos tornamos negligentes. Nós estamos buscando conforto. E uma coisa que eu já disse para você aqui, repito: o Espírito Santo é quem segura na tua mão e te leva para o deserto. Ele não te leva para um lugar de cadeira acolchoada. Ele não te leva para um passeio na Disney. Ele é um cara que estraga o teu cronograma. Porque enquanto você estava programado para fazer uma coisa, o Espírito Santo te empurra para outro lugar. E não fica assustado, porque assim é a vida daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. O vento sopra onde quer. Assim é a vida daqueles que vivem no Espírito. Ou nós focamos nessas coisas, ou tudo, todos os nossos esforços não farão sentido. Aí talvez agora faça sentido para vocês que eu convidaram para vir aqui comigo, da minha gangue lá de tão distante. Um impulso meio que constrangedor. Porque o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Sabe por quê? Porque Ele está sobre nós. E se Ele está sobre nós, e eu não posso sair daqui sem dizer isso, se você ainda vive uma vida de opressão por pecado, seja ele pecado sexual ou em qualquer outra área, Romanos capítulo 6 vai dizer para a gente o seguinte: e o pecado não terá mais poder sobre vós. Porque à medida que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, o pecado não tem poder sobre você. Ele te tenta, ele te seduz, mas agora você tem poder em Deus para dizer não. Você tem poder em Deus para dizer sim para Deus. Sabe que essa é a maior coisa e o mais difícil? Porque na maioria das vezes nós não queremos dizer isso. Existe uma guerra dentro de nós, de reinos dentro de nós. Carne e espírito militando sobre a mesma pessoa, dizendo para você, vai para cá, e o outro diz, vai para lá. Alguém te puxa para um lado, o espírito direciona para o outro. Essa é a luta de todos nós. Eu amo dizer que isso é a maior evidência de que o Espírito de Deus está sobre você. Se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, fique tranquilo, a sua vida vai ser um caos. Você quer saúde mental caminhando com Jesus? Esquece! Que conflito você vai ter de sobra? Se perguntando qual faculdade você faz, se caso ou não caso, namoro ou não namoro. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está pulsando dentro de você e está falando: ei, eu tenho uma vontade, eu tenho algo para realizar e eu preciso de você e eu quero você. Só que ele também não te obriga. Porque o texto também continua e vai dizer o seguinte, é a segunda coisa que eu quero dizer para você: porque o Espírito de Deus está sobre mim, ele também me ungiu para. Toda unção derramada por Deus na vida de alguém não é para ele se tornar um recipiente parado. Água parada dá o quê, gente? Dengue. A vida daqueles que são nascidos do Espírito significa movimento. Ministrando para a galera outro dia lá na igreja, a gente conversando um negócio muito doido. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5. Ele vai dizer que nós somos cheios do Espírito à medida que nós falamos uns aos outros. Sabe? Quanto mais você fala de, mais cheio você se torna. Você começa a brotar de dentro para fora. Porque muitas pessoas vivem vazias outros dias, nesses dias. Um irmão que estava ministrando aqui fez algo maravilhoso. Maravilhoso. Parece bobeira. Para alguns é só uma confusão. Pessoas diferentes cantando partes da canção diferente, se completando. Isso aparece na Bíblia em alguns momentos. Na eternidade, a música funciona muito bem desse jeito. Isaías capítulo 6 vai dizer que os anjos olhavam uns para os outros e cantavam sobre ele, sobre o rei. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quanto mais eles clamavam, a terra era cheia da glória e da presença do Senhor. Sabe por quê? É quando eu falo, existe uma responsabilidade minha com a palavra que eu professo. É assim que o culto no tabernáculo também é estabelecido pelos cantores. Tá, Enoque, por que você está falando isso tudo? O que isso tem a ver? De que ele nos ungiu? Por uma coisa muito simples. Você acha que a gente está sentado nessa cadeira aqui para quê? Para quê? Qual é a finalidade das nossas vidas? Para que eu existo? Para que Deus tem investido tempo com a sua misericórdia, com a sua graça na mim e na sua vida? Por que Deus está te dando graduação na faculdade, meu querido? Por que você acha que você está tendo condição financeira e você tem dinheiro? Tu acha que teu dinheiro é teu, filho? Esquece disso. Tu acha que teu carro é para você? É Deus que está dando a você porque Ele entende, Ele quer que você chegue nesse lugar de uma responsabilidade de um filho maduro que saiba compartilhar com quem não tem. Porque você foi ungido para os outros, para a missão. Para aqueles que são oprimidos, para proclamar liberdade em todos os lugares. O problema é que a gente quer para a gente. Não existe nada mais demoníaco do que isso. Isso é satânico. Uma vida que é focada em si mesmo. Não é à toa que o convite de Jesus para todos aqueles que querem ser discípulos. A pergunta não é se você quer ser crente. A pergunta é se você quer ser discípulo de Jesus. Amém? Alguém quer ser discípulo de Jesus aqui? Então se prepare, que não vai faltar para você é cruz e morte. Porque essa é a palavra. Vinde após mim. Você quer vir? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Eu vos dou o exemplo. Ele deu a vida por todos nós. Agora todos nós deveremos dar a vida uns pelos outros. Esse é o reino. É para isso que o rei veio. E hoje, no nome de Jesus, eu já acabei. E eu preciso deixar isso claro para você. Não dá para falar do reino de Deus sem entender que Ele nos deu a capacidade de servi-los nesse reino. Antes, eu e você não tinha capacidade de servir no reino de Deus. Você talvez tinha vontade, desejo, mas não era uma realidade. Isso só se tornou possível porque Jesus deixou isso claro: eu vou para o Pai e eu preciso ir, e eu vou mandar para vocês aquele que os convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Aquele que vai fazer vocês lembrarem de todas as coisas. Aqueles que vai garantir a vocês poder. Poder. Dunamis. Poder. Um poder tão grande. Tão grande. Que você não vai ter problema nenhum, como foi com os pais da igreja. Serem colocados. O apóstolo João colocou e colocado numa caldeira viva, de óleo fervendo. Ele entrou e saiu de lá tranquilo. Sabe por quê? O fogo que queimava do lado de dentro era maior do que do lado de fora. Esse é o tipo de vida. Não estou dizendo que não vai ter batalha. Esqueça isso, eu não estou te prometendo isso. Eu estou te falando uma outra coisa. Eu estou te falando que porque tem batalha, Deus vai estar com você em todas elas. Mas existe no nosso coração uma disposição de querer estar nesse reino. Existe um desejo, precisa haver um esforço nosso. Não para conquistar a graça do reino, mas para se posicionar e continuar vivendo essa vida, porque o Espírito já nos foi dado. O Espírito foi derramado sobre nós, sobre toda a carne. Você está ungido, amigo. Não há falta em você. Você consegue conceber essa ideia? Você, como um filho de Deus, acorda pela manhã não perguntando o que te falta, porque você já tem tudo. Você foi abençoado por Deus em todas as sortes espirituais. Está nos lugares celestiais, as bênçãos totais de Deus para a sua vida. Sabe o que falta em você? Maturidade para acessar. Porque quando Deus olhar para a terra, ver em mim você, um filho maduro, você vai poder dizer como Jesus, e aconteceu: os céus vão estar abertos. Os céus vão estar abertos. E o ano favorável do Senhor vai começar a acontecer na sua vida. Sabe por quê? Deus já vai entender que Ele não precisa ficar de conversinha fiada contigo. Você já entendeu o direcionamento. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe para onde ir. Você sabe como obedecer. Você sabe o que tem que abrir mão. Não é que você não sofre o dano, você não sofre a luta, é o contrário. É apesar de sofrer todas essas coisas, você consegue dizer e orar como Jesus: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Essa é a vida de quem quer andar no Espírito. Essa é a vida de quem quer viver o reino de ponta cabeça. Eu quero orar com você. Porque eu tenho absoluta certeza que você já ouviu palavras maravilhosas. Você tem ouvido. Eu não sei se eu te convido para tomar a decisão, não sei o que eu faço agora. Porque eu acredito que você saiu da sua casa com essa decisão tomada. Mas eu gostaria de que nesse momento você fosse convencido pelo Espírito. Convencido. Que um testemunho do Espírito dentro de você deixasse claro quem, que tipo de pessoa você é. De qual é a sua natureza, de que você é formado. Por quê? O Espírito de Deus comunica ao nosso espírito que nós somos filhos amados de Deus. Se há essa dúvida no seu coração ainda, que no nome de Jesus ela caia por terra. Se você ainda está pensando que há falta em você, que no nome de Jesus isso seja repreendido agora, porque você já tem tudo, o acesso de tudo em Deus. Se você acha que falta muito para você alcançar alguma coisa, se você acha que sua vida se resume no concurso público que você tem para fazer, Deus tem algo muito maior para você. Muito maior, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não faz o Espírito de Deus acreditar que as pessoas que estão lá fora vivendo uma vida de pecado vivem mais intensamente do que nós. Isso não pode ser possível. É fácil? Não. Mas com a presença de Deus, todas as coisas podem ser mudadas. Vamos ficar de pé? Galera, você fica à vontade. Maravilhoso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, como a Tua família reunida. Estamos sentados à mesa com o Senhor, e obrigado porque o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor sentou na mesa conosco. Obrigado porque o Senhor sentou na mesa, o Senhor entrou na casa. E é tão bom saber que o Senhor, quando entra na casa, os seus olhos são como chamas de fogo, e o Senhor consegue saber e perceber os corações aqui neste lugar.
Aleluia, Jesus.
Eu não consigo, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que estão sentindo, mas o Senhor sabe o que estão sentindo. O Senhor sonda cada mente nesse momento, e nós sabemos dessas coisas, que o Senhor tem o poder. E tem pessoas em dúvida do que vão decidir. Deus, traga a manifestação, a revelação da Tua palavra, que garante que o Senhor, viver contigo é mais satisfatório. Que viver para o Senhor, com o Senhor, viver o Teu reino, na plenitude com o Teu reino, é viver caminhando feliz sobre todas as coisas, contente em toda a adversidade. Deus, aqueles que estão em dúvida sobre decisões, se abandonam ou não, se radicalizam ou não, esclareça, Espírito Santo de Deus, a necessidade de viver uma vida total na Tua presença. Que ser radical pelo Senhor vale a pena e é possível. Não é algo a gosto de todo mundo. É algo que talvez vai custar algumas amizades. E nós não queremos isso, mas isso acontece. É algo que custa algumas decisões preciosas no nosso coração. É escolher e traçar caminhos diferentes para os nossos planejamentos de vida, de família. Mas é viver debaixo da Tua dependência. É viver debaixo da plenitude da Tua vontade. É conseguir colocar a cabeça no travesseiro, contente, feliz. Porque há algo poderoso dentro de nós. É ter as nossas mãos habilitadas para o serviço, ó Pai. E entender que todo ofício, toda profissão, toda capacidade para alguma coisa veio do céu, e nós podemos abençoar a vida das pessoas. É entender que o nosso trabalho, é entender que tudo que pensamos, tudo que fazemos faz sentido na vida do outro e pode mudar a vida do outro. É entender que existe significado no meu serviço, no meu trabalho, porque uma vez que eu sou do Pai, eu sou completamente do Pai.
Aleluia.
Convença, Pai, no nome de Jesus, porque um dia fomos transportados do império das trevas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor simplesmente nos abraçou, nos deu eternidade a Tua presença. O Senhor nos deu a possibilidade de viver uma vida muito mais satisfatória. Para alguns o Senhor deu a possibilidade de ter família, porque não tinha. Para alguns o Senhor restaurou sonhos. Para alguns, quando conheceram o Senhor, sentiram ânimo na vida, entraram numa universidade, construíram suas carreiras profissionais. Sonharam com família e começaram a entender que não seriam como seus pais. Que falharam, que erraram. Porque a tua presença abriu os nossos olhos, nós não somos mais servos. Convença os nossos corações. Mude o nosso coração. Porque apenas com a presença do teu Espírito Santo que nós temos capacidade para fazer a tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração. No nome de Jesus.